Reportagem Especial.
Joaquim Nabuco apresentou projetos de reforma agrária e defendeu a educação universal, ou seja, educação para todos. Duas bandeiras que continuam na ordem do dia em pleno século XXI. Quando da abolição em 1888, ele defendeu a distribuição de terras para os libertos, única solução, segundo ele, para afastá-los da marginalidade social. Isso não aconteceu e deu naquilo que nós sabemos. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é historiador e conhece bem a obra de Joaquim Nabuco na política brasileira.
Tem perenidade porque conseguiu ser um liberal com preocupações sociais e não daquele liberalismo mais clássico, muito voltado só para o indivíduo. Ele, sendo monarquista, como foi até o fim da sua vida, combateu a escravidão, queria, apostava num terceiro reinado, mas sem a escravidão. E, por fim, para além da conjuntura política e dessas disputas mais do imediato, ele conseguiu se afirmar como alguém que tinha causas maiores, né? A sua famosa consigna, escravidão permanecerá por muito tempo como uma característica nacional brasileira, dizendo, inclusive, que os subprodutos da escravidão eram, no brasileiro, coisa que a gente percebe até hoje, uma certa infantilidade, um silêncio, mas sem concentração, ou seja, pouca reflexão, e o silêncio mais da omissão, derivado da opressão, no caso dos escravos. E, segundo Nabuco, nesse período de tantas badalações futebolísticas, a alegria sem causa. O que revela um pouco uma visão tanto aristocrática, afinal, o povo negro escravizado fazia batuques e festas. Qual é a causa dessa alegria? De qualquer forma, ele produziu muito e ainda daria mais uma característica. Ele conseguiu ser mais internacionalista, pensar o mundo na sua época, né, com todas as dificuldades enormes de comunicação. Ele, que falava fluentemente o inglês e o francês, ele conseguiu, viajando para o exterior, afirmar muito da capacidade do brasileiro de pensar.
A pátria, como a mãe, quando não existe para os filhos mais infelizes, não existe para os mais dignos. Essa frase de Joaquim Nabuco está no livro O Abolicionismo e reverbera através do tempo.
Diferentemente do Dom Pedro I, o seu filho Pedro II, que reinou 49 anos, ele tinha uma formação intelectual mais ampla, era um homem muito interessado na ciência, nas letras, e isso sempre marca a atuação política de uma figura com todo esse poder. Claro que a gente viveu o apogeu da lavoura cafeeira, conduzida pelo braço do trabalho escravo. Como disse um historiador da época, o imperador sentia-se bem nesse período. Liberais e conservadores estavam no poder. Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, outro aforisma da época. E eu creio que nesse contexto de calma imperial, claro, em cima da violência da escravidão, do latifúndio, da monocultura, da dependência externa, bases do regime colonialista que seguiam vivos no império, o Joaquim Nabuco pôde ser uma voz sinuosa, né? Ele transitava do liberalismo mais tradicional e conservador, monarquista que era, para um liberalismo social. Teve a ousadia, a coragem de se associar a José do Patrocínio, André Rebouças, e foi um dos líderes do movimento abolicionista. E sabendo que, inclusive, não bastava simplesmente acabar com a escravidão.
Joaquim Nabuco vive o período de estabilidade política do Segundo Império, encobre, na verdade, a injustiça básica da escravidão. Desse período, só um brasileiro se destaca mais do que ele, Machado de Assis. E estarão juntos, inclusive, na criação da Academia Brasileira de Letras, no final do século XIX. O deputado Chico Alencar continua seu depoimento.
Mas ainda Joaquim Nabuco, no que ele tem de vanguardista, ele dizia o seguinte, olha, não se podem separar emancipação dos escravos e democratização do solo. Além do mais, o que ele dizia que era imperativo para o Brasil livre da escravidão como contrato inscrito na Constituição? Que era fundamental fazer uma cruzada de alfabetização. Imagina, isso no século, fim do século passado. E o Joaquim Nabuco também, nesse aspecto mais avançado do seu liberalismo, ele dizia que a liberdade, ou seja, o fim da escravidão, a democratização da terra, que não tinha sido garantida em 1850 pela lei de terras, muito pelo contrário, e a educação mais ampla, fazia parte de algo pelo qual ele queria devotar a sua vida, que era dignidade humana. Então, uma série de conceitos novos para aquele período, assumidos por uma figura respeitada do antigo regime, daquela ordem estabelecida. O Nabuco tem textos, inclusive, que rememoram a sua infância, e ele diz muito isso como memorialista, de como cenas da escravidão o tocaram de maneira definitiva e nortearam a sua atuação na vida pública. Terminou como embaixador do Brasil em Washington.
Na próxima reportagem da série, vamos conhecer mais algumas ideias radicais para a sua época, claro, a época de Nabuco. E também sobre seu período como embaixador nos Estados Unidos. De Brasília, Enio Simões.
Reportagem especial.